São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia.
Hoje é quinta-feira, 11 de março de 2021.
Esta edição 13.528 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, mas o tempo quente vai provocar aumento da nebulosidade e a previsão de pancadas de chuva de forma isolada no final da tarde. A temperatura continua em elevação, agora 27 graus e meio. Governadores pedem criação de comitê para combater coronavírus.
UTIs estão próximas do colapso em 16 capitais.
Menina de 6 anos morre por Covid em Natal.
Vacinação para idosos de 72 a 74 anos começa dia 22 no estado de São Paulo.
Desemprego na pandemia atinge mais jovens negros e o Nordeste.
Novo decreto começa amanhã com mais restrições aqui em Monte Alto.
Paulistão, jogo atrasado hoje, tem Palmeiras e São Caetano.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
E vamos falar a respeito da vacinação. Preste atenção que devido à baixa demanda dos últimos dias, não haverá vacinação contra a Covid no anfiteatro municipal, hoje e nem amanhã. Os trabalhos serão realizados na unidade de base de Silvio Govone. No entanto, é preciso agendamento antecipado na vigilância sanitária. A medida é válida para as faixas etárias de 80 anos ou mais, a primeira dose, de 85 a 89 anos e de 90 anos ou mais, segunda dose. Os telefones da vigilância para você fazer agendamento: 3241-3343 ou 3241-2659. A vacinação acontece somente na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone.
Uma menina de 6 anos morreu na manhã de ontem em Natal, no Rio Grande do Norte, devido a complicações do novo coronavírus. A vítima tinha asma e obesidade, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Moradora de São Gonçalo do Amarante, a criança apresentou primeiros sinais da doença em 15 de fevereiro, como febre, tosse, desconforto respiratório e saturação abaixo de 95%.
As lotéricas hoje pela manhã ficaram fechadas. Eles têm uma reunião com a prefeita por volta das 10 horas, mas nós recebemos comunicado que estarão abrindo já a partir das 11 horas. As lotéricas, das 11 às 17h30, né, Paulo?
Isso.
E nós recebemos aí a informação das lotéricas. Eles fizeram reunião devido ao decreto do Poder Executivo que entra em vigor a partir de amanhã, do dia 12 ao dia 19 de março, novo decreto em Monte Alto. O seguinte: ficam proibidas as aulas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino do município de Monte Alto, das redes públicas e privadas. Ficam proibidas missas, cultos e outras atividades religiosas coletivas presenciais. Igrejas fechadas. Os atendimentos presenciais nas agências bancárias e casas lotéricas poderão ser feitos apenas com horário pré-agendado via telefone, que cada estabelecimento vai deixar à disposição, ficando proibida a fila de mais de 5 pessoas e aglomerações em suas respectivas entradas e entorno, ficando a cada entidade responsável pelo controle interno e externo de pessoas. Não vai funcionar. Bom, temos aqui também os mercados e estabelecimentos congêneres, como açougues, mercearias, sacolões e quitandas, deverão adotar o seguinte: preferencialmente atendimento delivery, levar às casas. Em caso de atendimento presencial, a fila deverá ser controlada por senha, que deve ter no máximo de 20% da quantidade permitida para o estabelecimento na fase vermelha e com controle de distância de ao menos 2 metros entre as pessoas, ficando o estabelecimento responsável pelo controle interno e externo de pessoas. Em caso de descumprimento de qualquer das medidas complementares deste decreto, será aplicada multa, está autuado e multa nos estabelecimentos. Foi por isso que as lotéricas fizeram uma reunião. Nós conversamos. As lotéricas têm uma funcionária que fica ali na entrada do estabelecimento com álcool em gel, orientando as pessoas a usarem máscara. Como que ela vai controlar a organização das filas? Isso mesmo acontecendo com os bancos. Como que você vai controlar? Funcionário sai, vai até no final da fila, um quarteirão. Vocês vão mantendo distanciamento. A hora que ele retorna, não tem mais distanciamento nenhum. Agora, o decreto fala que a responsabilidade é do estabelecimento. E entra em vigor esse decreto amanhã, dia 12, e vai até o dia 19 de março.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que assinará hoje o contrato para a compra de vacinas do laboratório Pfizer. A estimativa seria trazer 100 milhões de doses da vacina. A promessa ocorre depois de o Ministério da Saúde diminuir mais uma vez a previsão de chegada de vacinas ao país no mês de março, quando o Brasil se tornou o epicentro da pandemia no mundo. Segundo o relato, Pazuello afirmou que o governo negocia trazer todas as doses até setembro, possibilitando antecipar a vacinação no país. Antes, havia uma previsão de que todas as doses chegariam até dezembro.
Ninguém fala sobre os hotéis. Os hotéis estão podendo trabalhar dentro das regras que os hotéis têm conhecimento do Plano de São Paulo, da fase vermelha. O que pode, o que não pode, os hotéis podem trabalhar dentro da fase vermelha do Plano São Paulo, seguindo as regras de combate à Covid. Esse decreto municipal apenas aumenta mais restrições, mas continua valendo também o Plano São Paulo, que é decretado pelo governador, que inclusive hoje vai fazer mais um pronunciamento também. Será que nós teremos mudanças? Ninguém sabe mais o que fazer, mas vamos aguardar o pronunciamento do governador João Dória.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,86% em fevereiro, depois de ter subido 0,25% em janeiro, segundo o IBGE. A taxa é a maior para o mês desde 2016, quando ficou em 0,9%. A principal influência de alta veio da gasolina, que subiu 7,11% no período.
Estou recebendo aqui, junto pelo nosso Facebook, pelo o nosso zap. Nessas condições, o comerciante não tem condições nem de abrir a loja. E não tem mesmo ninguém. Por isso que as lotéricas não abriram hoje de manhã. Os proprietários estão preocupados. Como que nós vamos controlar uma fila enorme? Mas uma fila de 1, 2 quarteirões. Dezenas e dezenas de pessoas. Mas o decreto fala que a responsabilidade é do estabelecimento.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.351 da Mega Sena. Acumulou o prêmio estimado para o sorteio no sábado de R$ 32 milhões. Os números sorteados foram 19, 22, 35, 41, 47 e 49. A Quina teve 72 apostas ganhadoras, R$ 37.556 para cada uma. E a quadra teve 4.604 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 839.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
A sem coço, quilo R$ 23,90. No cartão Savegnago, R$ 22,70. Postas de cascão Marril, quilo R$ 17,90. Pernil suína pururuca, quilo, no Sabe Ganhe, R$ 13,45. Coxão duro, quilo R$ 26,90. Galinha congelada Big Frango, quilo, no Sabe Ganhe, R$ 4,95.
No Savegnago é muito mais barato.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione: 3242-5426. É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia: 3242-5426.
Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi zero quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi zero quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Quer qualidade?
Ofertas dessa quinta-feira: ponta de peito bovina, o quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$25,90. Costela bovina ripa, o quilo R$18,90. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote, o quilo R$6,49. Filé de merluza argentina congelada, Vemar 500 gramas, R$13,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 12 minutos. Nós estamos também com um boletim sobre os números do coronavírus em Monte Alto. Ontem tivemos 46 novas notificações de Covid no nosso município. E temos um óbito que está em investigação, uma mulher de 74 anos que aguardava vaga em UTI. 21 curados no boletim de ontem aqui em Monte Alto. Preste atenção nas idades. Mulheres com 13, 25, 29, 35, 36, 36, 47, 60, 62 e 65 anos. Homens curados com 23, 24, 31, 33, 34, 35, 35, 38, 39, 43 e 54 anos. Agora, com a capacidade ultrapassada em seu máximo, leitos de enfermaria e da UTI, que não são da Covid, estão sendo utilizados junto aos convênios. Por isso que o boletim está lá. Nós temos 8 leitos, tem 9 ocupados, porque já estão ocupando de convênio também. A prefeitura está montando mais leitos de enfermaria, credenciando leitos de UTI e também leitos de emergência, para não deixar aquele colapso aqui. Porque até ontem tinham pessoas aguardando vagas na UTI. O boletim de ontem sobre o coronavírus aponta que Monte Alto está com 44 pacientes aguardando os resultados do exame, um está na UTI, um na enfermaria, 41 no isolamento domiciliar e um óbito que está sendo investigado. 382 pacientes em tratamento. 11 estão na UTI, 22 na enfermaria e 349 estão no isolamento domiciliar. Estão internados na UTI aqui de Monte Alto, 11 pacientes de Monte Alto, um paciente de Guatapará, um paciente de Pradópolis e um paciente de Sertãozinho. E temos um paciente com suspeita que está na UTI, esse paciente é de Monte Alto.
O índice de confiança do empresário tem forte queda em março. O índice de confiança registrou uma queda de 5,1 pontos em março deste ano, quando atingiu 54,4. A informação é da Confederação Nacional da Indústria. Segundo a entidade, essa foi a terceira maior queda mensal da série histórica, ficando abaixo somente dos recuos verificados em junho de 2018, consequência da paralisação dos caminhoneiros em abril de 2020 devido à pandemia. Essa também foi a terceira queda seguida do indicador. Apesar disso, pela metodologia utilizada, os empresários ainda estão confiantes. Isso porque o índice varia de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário. O agronegócio brasileiro exportou 6 bilhões e meio de dólares em fevereiro, segundo a análise da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. O valor representa aumento de 2,8% na comparação do mesmo mês no ano passado.
Para a gente orientar também, e até boa essa sugestão, para que muitas pessoas possam fazer as suas operações, pagamentos, tudo, sem sair de casa, através do aplicativo. E é verdade, tem um aplicativo que você faz todo tipo de pagamento, tudo bem. Tem aquela pessoa ou várias pessoas que não tem essa prática, não consegue fazer esse tipo de pagamento por aplicativo. Então aí você vai no banco. Mas tem pessoas que vão todos os dias nas lotéricas. Precisa ir todos os dias nas lotéricas? Todos os dias nos bancos? Todos os dias nos supermercados? Então vamos evitar, temos que evitar, para o seu próprio bem, é isso que nós estamos falando. Nós, eu não concordo com o decreto proibindo trabalhar, todos deveriam trabalhar seguindo as regras para trabalhar, as indústrias estão trabalhando, estão seguindo as regras do trabalho, os bancos estão trabalhando, seguindo as regras, as lotéricas estão trabalhando, seguindo as regras. Por que que o comércio, no modo geral, não pode trabalhar seguindo as regras? Quanto tempo o comércio está fechado e vem aumentando os casos? Mesma coisa. Então está super difícil. O que nós recebemos aqui de reclamação, tanto no Facebook como no WhatsApp, não dá para a gente ler todas as suas mensagens que nós agradecemos. Mas as pessoas estão revoltadas com tudo isso. Hoje, nós precisamos fazer o seguinte. Hoje também você pode ligar no supermercado, passar a lista do que você precisa e o supermercado leva na sua casa. Você não precisa sair de casa também para fazer compras. Pode fazer isso também. Então, temos que usar a criatividade para evitar a gente na rua. Pessoas na rua hoje. Teve uma senhora que me mandou aqui, que um rapaz de fora parou e pediu uma informação. Ela, antes da informação, falou assim, você está sem máscara. Ele riu e falou, mas eu não tenho máscara. Para quê? E de fora. Você vem de fora sem máscara aqui? Ela não deu informação e chamou a atenção do rapaz. O rapaz ainda riu na cara dela. Então tem pessoas que é assim, mal educadas. Você não usando máscara já é má educação. É desconfortável? É. Mas usa a sua máscara, gente. Se todos nós estamos usando, por que que você é um bonitão, gostosão, sai sem máscaras? É falta de educação.
O Senado aprovou ontem um projeto de lei para tornar permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte como uma política oficial de crédito. A votação ocorreu em meio a uma pressão para que haja uma nova rodada desse programa que financiou pequenos negócios com faturamento anual de até R$ 360 mil reais no ano passado em função da Covid. o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se preparam para fazer um aceno à retomada dessa linha de financiamento.
Mas estão dizendo que lá na Praça São Cristóvão caiu um lindo pé de ipê. Estão limpando, mas deveriam plantar um outro. É uma boa. Pedir para a Secretaria aí da Agricultura plantar mais um pé de ipê lá na Praça de São Cristóvão também.
Um dia depois de sofrer ataque sem precedentes do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, a Lava Jato Rio demonstrou não ter sentido o golpe e ontem anunciou nova denúncia contra antigos caciques do MDB por suposto esquema de propina nas obras da usina nuclear de Angra 3. Desta vez, os alvos são o ex-senador Edson Lobão e Romero Jucá, acusados de receber vantagens indevidas que, somadas, chegam a 9 milhões e 200 mil reais e 1 milhão e 300 mil reais, respectivamente.
Você sabe que muitas vezes os prefeitos ficam com as mãos amarradas. Nós tivemos exemplo da prefeita Sueli de Bauru, aqui próximo, o Duarte Nogueira em Ribeirão Preto, que liberou a academias e salão de beleza. A justiça obrigou ele a fechar, e temos que fechar. Comerciantes em Ribeirão Preto fizeram um manifesto, uma carta, assinaram, disseram que não vão respeitar. Não adianta, vão ter que respeitar. A justiça coloca multa diária, quem é que vai suportar? Tudo isso não vai suportar de maneira nenhuma, certo? Lá em Franca, os comerciantes estão retomando as suas atividades. Sabe por quê, Paulo? Porque a Câmara Municipal de Franca, em regime de urgência, aprovou que o Salão de Beleza, você tem a lista?
Exato, é. O projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal, vereadores tornaram essenciais comércio, shoppings, salões de beleza, bares e restaurantes. A lei foi sancionada ontem, né? Vereadores aprovaram esse projeto, portanto, lá na cidade de Franca.
De Franca. Foi aprovado. Eles colocaram bares e restaurantes como serviços essenciais. Salão de beleza essenciais. E lá eles estão funcionando. A gente não sabe é quando vai. Eu acredito que todo serviço é essencial. Não é essencial você levar comida para os seus filhos? O pão para os seus filhos? Todos são essenciais. Agora, trabalho é essencial. Todo trabalho é que sustenta sua família, é essencial. Agora, está difícil a situação, porque nós só podemos falar. Nós não temos força para solucionar, de maneira nenhuma. Depende muito do executivo, legislativo e a si mesmo, com limitações. Eu tenho certeza que a prefeita gostaria de liberar tudo, mas ela não pode ir contra o decreto do Estado. Ela pode até apertar mais o decreto, mas aliviar no decreto não pode.
Pois é, a situação é bem complicada, bem complexa, né, Moreira? Nós começamos com esse problema lá atrás, no ano passado, e muitos erros foram cometidos, né? Infelizmente, nós já tínhamos um sistema de atendimento já sucateado e veio a pandemia, realmente mostrou a situação lamentável que o sistema de saúde do país vivia, né? Agravou, claro, com a pandemia, mas depois os recursos foram chegando, os recursos foram entrando, foram para os cofres dos estados, dos municípios.
E para bolsos de alguns. Que meteram a mão no dinheiro da saúde.
Pois sim. É. E ao mesmo tempo, a população não teve o comportamento que deveria, também, né? Não é só parte da administração. A população também tem que fazer a sua parte. Mas o que se fala em erro, segundo especialistas, segundo comentários de cientistas políticos e coisa e tal, quanta gente deu palpite, né? Quanta gente falou e ainda a gente ouve lá. Mas o que se apura na realidade é que lá atrás não houve a ação necessária para tentar diminuir essa quantidade de contágio, não só aqui como em outros lugares. O que seria a prevenção precoce, o tratamento precoce, né, para cercar. Não, muitas vezes, na maioria das vezes, muitos tratamentos começaram depois de a pessoa já estar numa situação grave. Ah, agora eu não tô com falta de ar, já não tô sentindo, não tô conseguindo respirar. Agora a interna aí faz a... Mas o tratamento preventivo, precoce, não foi feito. Essa é a situação que nós apuramos aí de acordo com especialistas. O protocolo que deveria ter sido seguido lá atrás, né? E se ignorou muito, Moreira, porque isso começou antes do carnaval. Tá lembrado, né? Tem um decreto presidencial de dezembro de 2019 informando sobre a pandemia aqui no Brasil. Todos os governos. Mas mesmo assim teve carnaval, ignorou carnaval. Passou carnaval, começou a pandemia. Aí sim, aí a pandemia estava instalada.
A gente nota muitas vezes, né, que nessa pandemia tantas restrições. Quantas famílias de Monte Alto estão viajando? Quantas? Elas têm o direito de viajar? Claro que tem direito de viajar. Vai. Tomara que Deus ajude que volte com saúde e com nada. Mas é momento para isso? Para viajar? Com carro particular ou com ônibus ou com avião? E colocar no Facebook ainda? Depois chega. Nós temos informações, teve família que foi viajar. Chegou, tiveram que ficar em isolamento, que estavam com sintomas. Então nós abusamos um pouco, sim. Um pouco bastante. Abusamos. E abusamos muito. E temos que abusar. Estou recebendo aqui pequenos comerciantes. Meu marido e meu filho. Testou positivo. Graças a Deus, saímos. Ficamos 25 dias em isolamento. Eu fiquei 25 dias sem trabalhar. Agora voltei. Mais 15 dias fechado. São 40 dias. Não tenho mais condições de manter o meu comércio. Vou ter que fechar as portas. E esse exemplo serve para muitos pequenos comerciantes. Que apesar de ser pequenos, micros comerciantes, ainda assim mesmo dão empregos. Pode ter um até dois funcionários que, infelizmente, fechando as portas, serão dispensados.
Moreira, um outro detalhe, só para acrescentar no comentário com relação à pandemia. Você lembra que o ano passado foi um agravante, foi que nós tivemos um ano eleitoral, né? E depois se preparou tudo para a eleição, aí o vírus dormiu. Aí teve aglomeração, o país inteiro movimentado. Imagina você nas grandes capitais, nas grandes cidades desse país, o movimento que houve, apesar da abstenção, mas houve grande movimentação no dia da eleição. E depois no segundo turno também, nas capitais onde houve eleição, no segundo turno. Até aí tudo bem.
A gente não entende, né, Paulo? Muitas vezes nós não concordamos com o decreto, mas temos que seguir as regras. É lei, é decreto, nós temos que cumprir.
São 11 horas e 27 minutos.
Ofertas dessa quinta-feira. Ponta de peito bovina, o quilo com cartão amarelinha, paga apenas R$25,90. Costela bovina rifa, o quilo R$18,90. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote o quilo R$6,49. Filé de merluza argentina congelada, Vemar 500 gramas, R$13,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre com
40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Paleta suína pururuca quilo, 12,50. No cartão Savegnago, 11,85. Picanha bovina, friboi, peça inteira quilo, 46,90. Coxinhas da asa de frango seara soltinho 1 quilo. O Save ganhe, 10,95. Sardinhas de selada barril, 400 gramas, 6,85. Lagarto friboi, peça inteira quilo, no Save ganhe. 27,50.
No Savegnago é muito mais barato.
Plantão policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, uma ocorrência de furto foi em uma propriedade rural na estrada Monte Alto ao bairro Tijuco, quilômetro 10, entre os dias 4 e 6, de acordo com o proprietário. O boletim de ocorrência foi registrado ontem, porque elementos não identificados entraram na propriedade, levaram um motor utilizado em um tanque jumbo e também uma bateria de trator.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
São 11:30. Daqui a pouco, por volta das 12:30, está recebendo aqui o governador Doria, e irá adotar medidas mais restritivas e impopulares para conter a pandemia no estado de São Paulo. Então vamos aguardar o pronunciamento aí, que a coisa acho que vai piorar ainda para as pessoas. Infelizmente, essa é a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos recebendo a Sônia Regina Bergamo Lampa, da Assistência Social, para orientar a nossa população algumas mudanças que nós teremos também. Ô, Sônia, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes.
Inclusive, vai ter uma reunião para discutir aí um cadastro único na nossa cidade, Sônia?
Exatamente. Desde o início da administração da Maria Helena, nós sentamos por várias vezes, já pensando em realizar esta reunião com vários segmentos da sociedade, nossas entidades, associação comercial, polícia militar, polícia civil, porque nós vamos tratar da questão da unificação das listas de atendimento em cestas básicas. Nós queremos fazer, na realidade, um programa com esse atendimento, porque às vezes a família procura a cesta na assistência, mas tem a Conferência Vicentina que está atendendo, tem a União Espírita que está atendendo, ou Lions e Rotary, maçonarias, pode ser que esteja dando algum outro atendimento. Então nós queremos fazer esse trabalho unificando, para que todas as pessoas que precisem sejam atendidas.
Certo. Como vai ser, onde vai ser essa reunião, como é que está?
A reunião será hoje às 19h, mas ela será online. Tá? O Felipe está organizando um grupo, então nós fizemos assim, foi encaminhado o convite para todos esses segmentos que eu elenquei, e aí, nesse grupo, o Felipe vai estar colocando disponível o link, então às 19h, nós estaremos todos online discutindo a questão da unificação da lista. Nós queremos também, nessa reunião, ter ideias, algum posicionamento da sociedade, porque o problema não é só da prefeitura, da assistência social, o problema é de toda a comunidade, das pessoas que estão em situação de rua. Isso tem se agravado dia a dia.
Como que está essa situação? Foi até bom você falar esse assunto, pois eu volto a falar sobre essa reunião. Esses moradores de rua, muitos deles estão acomodados lá no centro de lazer do trabalhador. Certo, Sônia?
Exatamente.
Vocês, assistência social, todo dia fornece marmitex para eles?
No almoço e no jantar, a Associação dos Samaritanos que fazem esse atendimento.
Sim.
Só que assim, Moreira, tem sido muito difícil esse trabalho, porque alguns já foram encaminhados para internação, conforme eu já disse aqui anteriormente, quando vim com a doutora Regina. Porém, chega da internação, ele volta. Aí a família acaba não ficando com ele. Aí ele volta para as ruas de novo. Nós estamos buscando também, junto ao Ministério Público, um apoio para que a gente chame essas famílias, porque a maioria dos nossos, das pessoas, né, que estão em situação de rua são de Monte Alto, gente. Infelizmente. São mais de 50, tá? Nosso último levantamento. Então, nós precisamos de contar com o apoio das famílias e do Ministério Público. Porque, como nós vamos fazer? Eles estão assim, tá difícil. Inclusive, todos os dias, a Guarda Municipal, né, através do comandante Miranda, encaminha as viaturas para passar por lá, verificar como estão as coisas. A Guarda Patrimonial, pelo Raimundo, né, que está sendo agora comandada por ele. Tá assim, muito difícil, porque a droga é a perdição.
Agora, Sônia, quantos que estão acomodados lá no centro de lazer hoje?
Então, antes dessa
questão... Quantos marmitex vocês dão por dia no almoço?
No almoço, em torno de 24, 25. Nós aumentamos, tá?
Essa verba é do município ou tem uma verba especial que vem do governo?
As marmitas é do município, tá? Mas a maioria dos atendimentos que nós já realizamos para eles o ano passado, e esse ano estamos novamente tentando fazer a compra, colchões, manta, na época do frio,
certo.
Aquelas mantas, lençóis, travesseiros, material de higiene para eles, sabonete, creme dental, escova de dente, até a bucha nós fizemos os kits. E temos ainda uma quantidade para ir atendendo no decorrer do dia a dia.
Sim.
Esses atendimentos que nós adquirimos foram com recurso do governo federal, através de uma portaria, que é a portaria 369, de abril de 2020.
Certo. Agora, é lei a gente ter que arrumar uma acomodação para eles?
Sim.
É lei?
É. Está nessa portaria 369 do Ministério da Cidadania, que é do governo federal, onde está a nossa Secretaria Nacional de Assistência Social. É de lá que vem todos o comando, né, para os municípios. E nessa lei, me recordo agora falar o artigo, mas está lá, que o município deve oferecer, em tempos de pandemia, local para acolhimento, alimentação e água.
E vocês estão cumprindo?
Sim, estamos
Parece
cumprindo.
Parece que a prefeita quer tirar eles de lá do centro de lazer, quer arrumar um outro imóvel.
Está em estudo. Quando nós viemos da outra vez, aí, doutora Regina, nós tínhamos já viabilizado um local, mas infelizmente não deu certo. Não deu certo, achamos melhor não. E agora já estamos em estudo com outro local, estou contando com o apoio da Marina, do Fundo Social, né? E o Dr. Joaquim. Nós estamos olhando um outro local com a aprovação da Maria Helena, né, da nossa prefeita. Então nós estaremos, em pouco tempo, vai ter esse local. Só que aí, a nossa intenção até, nessa reunião de hoje, já vai ficar uma pautazinha também para rapidinho falarmos, é sobre a colaboração, a nossa parceria com todas as igrejas, com todos os serviços. Igrejas evangélicas estão convidadas hoje para estar nessa reunião, as igrejas católicas, União Espírita. Então nós vamos estar fazendo um trabalho com uma integração. Inclusive, Moreira, nós vamos também hoje na reunião solicitar para todas as entidades e os serviços que estarão presentes, né, online. Por conta da pandemia, não podemos estar presente, reunião presencial. Nós vamos pedir que todos encaminhem para nós, por e-mail, o serviço que realiza. Qual é o teu serviço? Para a gente fazer uma integração, assim, bastante profunda nos atendimentos que nós proporcionamos à nossa população.
Seria um atendimento só?
Sim.
Seria uma cesta básica só.
Só.
Ó, o João Moreira vai pegar uma cesta básica na assistência, mas o João Moreira depois desce lá na União Espírita, pega outra cesta também.
Não.
Aí eu venho com uma igreja católica, pego outra cesta.
O que vai ser é a lista unificada.
Essa lista.
A cesta da assistência vai ser a cesta da assistência que é comprada com recurso da prefeitura, que é com o dinheiro dos nossos impostos, né, gente?
Certo.
E a da União Espírita, da campanha que eles realizam entre eles. Das conferências, a mesma situação. Então, a unificação da lista tem esse objetivo, de cruzarmos os atendimentos. Como é hoje, Moreira? Cadastro único do governo federal, tá? Que todo município tem que ter esse trabalho de cadastro único. Ele cruza os dados. Se a pessoa mentir para nós lá na assistência, ou mentir, falar que uma não verdade para nós, o próprio sistema do governo federal cruza. Se ele tem empresa,
certo.
Se ele tem veículo, o que ele tiver. Se ele, sabe, dá para cruzar tudo.
Foi que nem o auxílio emergencial, que muitos pegaram, mas depois caíram,
Aí então.
Caíram naquela malha.
Caíram na malha fina.
Que a gente fala disso aí. Agora, você falou sobre esse artigo que obriga o município a dar apoio durante a pandemia para essas pessoas. Não tem nenhum artigo lá que fala o seguinte: eles têm dever, eles têm os direitos, mas têm deveres a ser cumpridos?
Os deveres seria acatar as nossas orientações, os nossos encaminhamentos, mas como eu já disse aqui, infelizmente o uso da droga ilícita leva eles a não cumprirem nada que a gente combinou. A gente faz até acordo, a Elisângela, que trabalha diretamente com eles lá no CREAS, ela faz todo um trabalho de encaminhar para a documentação, porque eles chegam geralmente sem documento, viu, Moreira?
Chega sem nada, né?
Sem nada.
Só com a roupa do corpo.
Começa do zero. Certidão de nascimento, depois aí, chegando a certidão, o RG, o CPF, uma carteira de trabalho. Então, todo esse, isso está também nessa portaria, que eles têm que ter um direito de cidadão, de ter os documentos também.
Certo.
Então, isso também é feito. Agora, o que nós estamos precisando é, dos que residem em Monte Alto, né, que tem família em Monte Alto, do apoio das famílias.
Vocês oferecem um trabalho em troca de tudo isso?
Olha, os que querem que se adequam, nós temos procurado colocar na frente de trabalho.
O PAD. Sim.
Assim, mas poucos, é um número bem pequeno, que nós temos conseguido.
E fica pouco tempo também, né?
Pouco tempo. Ele passa a não comparecer e aí não pode.
Mas a marmita ele pega.
Todo mas nós vamos estudar agora, Moreira. Com esse trabalho integrado com as igrejas, nós vamos ter regras. Se não cumpriu, não vai receber mais nada, não é?
Mas é isso mesmo que precisa.
É essa a nossa proposta.
Só tudo para eles. Eles não dão nada no retorno.
Uhum.
Se você não vê, porque isso também se chama inclusão social.
Exatamente. É a pessoa se promover. É o empoderamento. Ela mudar de vida e não ficar dependente. Agora eu gostaria de retornar nas cestas básicas, por favor.
Só que antes é o seguinte, eu quero falar com você. E esses ocupados que são de outros municípios?
Na medida do possível, com a ajuda da Guarda Municipal, que quando é fora do horário de trabalho da Secretaria, nós conversamos e orientamos que o melhor é retornar para junto dos seus familiares, entendeu?
Para a cidade de origem.
Cidade mais próxima.
Vocês dão passagem, levam eles para lá?
O passe, nem sempre temos condição de dar para o destino. Então, o passe que nós temos também comprado, né, adquirido com recurso da Prefeitura do município, eles ficam com a gente lá na assistência, a Guarda Municipal também tem, né, lá com o Miranda, e aí a gente encaminha para a cidade mais próxima.
De lá ele pega outra
na semana passada, nós tivemos dois rapazes, vieram de São Paulo, não tinha jeito assim nenhum de ser uma pessoa ou do crime, aí eles acabaram indo lá para o centro de lazer, por conta...
Pois não, quer atender, pode atender, tudo
por
bem.
Por conta... de estar na rua e por conta da pandemia. Só que aí, eles viram a situação lá no centro de lazer, né? Aquela confusão, teve briga teve
todo
problemas.
Dia, isso.
Aí no dia seguinte eles já estavam com a gente lá na secretaria. Aí a intenção deles era ir seguir caminho para Curitiba, mas veja você, de Ribeirão Preto que eles estavam, vieram parar em Monte Alto. Nós falamos, vocês estão totalmente fora do caminho. Vocês precisam voltar para a sua cidade de origem, lá com a sua família. Se vocês quiserem para Curitiba, vocês consigam dinheiro, recurso, depois vocês vão. E nós ajudamos eles a voltarem para São Paulo. quer dizer, menos dois, né? Contei com a ajuda também da Guarda Municipal, da empresa Cruz, porque os horários estão, foram diminuídos, né? Agora não tem, os horários estão restritos de ônibus. Então eles foram no horário da 1h20 da manhã.
São dois problemas menos para a cidade.
Tivemos um idoso também anteriormente que foi para Campinas, que a irmã ia acolhê-lo. Então, assim, na medida do possível, os que não são daqui, nós vamos encaminhando, mas desde que ele queira, nós não temos como obrigar, colocar ele no ônibus e mandar embora. Entendeu? Então
certo.
É complicado.
Mas agora, depois dessa reunião, vocês vão ter regras para eles também.
A reunião, na realidade, é a nossa esperança, né, enquanto profissional da área da assistência.
Não, e vai ser.
De conseguirmos ajuda de integração de trabalho, tá? Seja na cesta básica, seja na questão das pessoas em situação de rua. E esse cadastro que nós queremos fazer de todos os serviços para a gente saber o que cada entidade faz. Qual o serviço que ela oferece?
Certo. Como que vocês estão fazendo as entregas de cestas básicas?
Então, Moreira, com a questão da pandemia, né, que nós está muito forte na prefeitura, inclusive na área da assistência, nós já estamos tendo assim, vários casos de colegas que deu positivo, algumas já voltaram, outras estão em isolamento, então a gente está assim, uma problemática bem acentuada. Nós estamos até cumprindo aquele decreto, último decreto da prefeita, fazendo revezamento, para que a gente tenha menos contato com os nossos atendimentos, porque tanto nós podemos transmitir, como eles para nós, entendeu? Só que aí, nós estamos cumprindo também o outro decreto, o 4066, que é trabalhar com agendamento. Então, nós estamos agendando todos os atendimentos, seja para o PAD, que é de terça e quinta, que é a Thaís que atende, seja para o Cadastro Único, segunda, quarta e sexta, e para as cestas básicas. Nós estamos agendando, fazendo um agendamento prévio de 10 a 15 pessoas.
Para não ter aglomeração.
Aí a gente pede para dar um intervalo de meia hora de chegada a cada um, para que não tenha aglomeração. Porque na secretaria a gente só tem aquela entrada pequena. E nós não podemos colocar todo mundo lá dentro da sala de recepção. E nos CRAS a mesma coisa. Já nós temos agendamento em todos os CRAS, tá? Para esse atendimento. E quem pode receber cesta, gente? A gente gostaria de pedir aqui a compreensão. Que também nós vamos tentar buscar um caminho com a reunião de hoje. Nós temos que atender as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão sem renda. Tem algumas pessoas que têm nos procurado, que têm o seu saláriozinho de aposentadoria, de pensão, de benefício, não paga aluguel. Então, gente, infelizmente, nós vamos ter que atender nesse período, né, de crise, os que estão sem renda. Por quê? Eles estão com água e luz atrasado, estão com problema de pagamento de gás.
Aumentou muito, né?
Aumentou muitos pedidos. E nós não vamos dar conta. Então, nós vamos ter que priorizar. Priorizar as famílias que estão sem renda, tá? Mesmo porque dar algo para as pessoas pela assistência social, nós temos uma lei, que é a Lei de Benefícios Eventuais. O que ela diz? Que você vai atender a família em situação de vulnerabilidade temporariamente. Não é contínuo. Então, essa família vai sendo acompanhada e avaliada durante um período para que ela saia da vulnerabilidade. E não podemos fazer um atendimento continuado.
Tá certo. Essa reunião, que hora está marcada online?
Às 19 horas. Nós estaremos, eu, Felipe, Maria Helena, Dr. Joaquim, na sala de reunião da educação, acho que a RECA também, a doutora Regina, lá dá para fazer um distanciamento, para que a gente possa discutir algumas coisas ali, até antes, né, da reunião. E os demais que nós convidamos estarão de suas casas, de seus locais, para acesso pelo link que o Felipe estará encaminhando.
Certo. Só deixa eu falar, responder aqui, perguntando se Monte Alto a respeito do lockdown. Não, não tem. Monte Alto tem um novo decreto que entra em vigor a partir de amanhã. A Monte Alto não foi declarado ainda, né? Decretado lockdown. Você disse que, inclusive a prefeita também disse, que vão tirar esses moradores de rua lá do centro de lazer e vão para outro imóvel. Você já chegou a imaginar, pensar, se vai ser fácil alugar um imóvel para colocar essas pessoas?
Não é, o imóvel não vai ser alugado. Nós já tentamos até a locação de um imóvel no ano passado, né? Na gestão ainda do João Paulo. Não deu certo, durou apenas 2 ou 3 dias, eu acho.
Isso,
que a gente lembra
foi
disso.
Foi no Veracruz, naquela
Sim.
rua lá. Lembro.
A casa tinha 3, 4 quartos, daria pelo número de pessoas que estavam na época indo, né, pernoitar, era suficiente. Porém, tivemos que entregar a casa porque deu muita reclamação. Aí, Isso. quando eles foram para o centro de lazer. E para eles irem para o centro de lazer, Moreira, nós tivemos várias reuniões. Onde nós vamos colocar? Para onde vai? O que nós vamos fazer? Porque ficamos assim, na época, todas nós discutindo, né? Juntamente com a gestora que estava na época, vamos discutir o que nós vamos fazer. Aí foi quando, juntamente com o João Paulo, no momento foi o único
foi,
lugar.
Foi o único lugar, tá? Foi a solução.
É, mas agora, no momento, nós temos um outro local que é imóvel próprio e está passando por uma adequação, né, de sanitários.
Ah.
E tão logo isso já esteja concretizado, né, prontinho, aí nós estaremos divulgando e aí nós vamos ter um novo trabalho, tá? Aquele que quer ser ajudado, vai pra lá. Aquele que não quer, infelizmente, é como em outros municípios. Jaboticabal também tem essa situação. O que quer, vai pra casa transitória. O que não quer, infelizmente, gente, fica na rua, se a família não acolher novamente.
Você não precisa nem dar um endereço, falar por enquanto, não?
Não.
Que as pessoas precisam de tranquilidade.
Não.
Mas desde já eu estou, que pena, com dó desses vizinhos.
Não, deixa eu só te falar, graças a Deus, por perto deste local, não temos vizinhos.
Graças a Deus, é isso que eu queria ouvir. Isso aí que eu queria ouvir.
Não, foi muito tem bem, não temos vizinhos, tá?
Ah.
Tem um bem longinho, não é próximo, não. Nós vamos estar trabalhando e vamos ver. Essa reunião hoje é a nossa, como eu disse já, é a nossa esperança. Nós queremos muito que hoje nós tenhamos algum encaminhamento a morir. E uma outra coisa que nós já pensamos, junto com a Maria Helena também, posterior a essa reunião, nós estaremos marcando com os poderes executivo, legislativo, judiciário e o Ministério Público.
Certo.
Nós queremos, mesmo que seja online, tá? Mas hoje também os vereadores todos foram convidados, tá? Todos eles estão no grupo, né, para essa reunião online. Todos os vereadores, nós levamos o convite lá um a um, né, individual para cada vereador, e nós já temos o celular de todos, que o Felipe deve já estar lá adicionando todos os vereadores e demais serviços que foram convidados.
Unir forças.
Unir forças, porque sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum.
Ninguém é contra essas pessoas. São pessoas que muitas vezes são doentes, porque o vício é uma doença.
Com
Tem pessoas
certeza.
Que, e muitos deles até procuram deixar o vício, querem ajuda, tudo. O que nós não concordamos é que eles só têm direitos.
Sim.
Está na hora de você falar que você disse aqui, que agora
Nosso
também...
Nosso projeto vai ter regras.
Eles só têm direitos, mas eles vão ter deveres também.
Também, regras,
tem
né?
Tem que ter regras. Você vai ficar morando aqui, mas tem que seguir as regras. Caso contrário, você quer uma... lá com a família, vamos ver lá. Mas aqui, para ter aqui, receber sua marmitex, seu banho, a sua higiene lá, a pessoal, tudo isso, tudo bem. Mas você tem regras para seguir.
Sim.
Porque, claro que eles merecem respeito,
Sim.
tudo bem.
Então...
Agora, você sabe que muitos deles abusam,
Sim.
ameaçam as pessoas,
Sim.
arrecada mais do que um trabalhador aqui no semáforo.
Por isso que nós vamos iniciar a campanha. Está tudo pronto nessa reunião também, hoje vai ser conversado. Gente, não vamos dar esmolas a ninguém.
Essa campanha é boa, Sônia.
Não vamos dar esmola. O Felipe já está com o cartaz, tudo bonitinho para a gente iniciar. Vamos encaminhar, tem até o telefone. Ligue para a Guarda Municipal, para a Assistência Social, tá? E gostaria mais de colocar aqui um assunto. Você, mãe, pai, algum irmão, por favor, se você tem algum parente, né, algum parentesco, né, de pessoas que estão nessa situação de rua, nos procurem, vamos ajudá-lo, mesmo que é quinta, sexta, sétima, porque o nosso caminho é através do CAPS, né, que é um setor da saúde, o Centro de Apoio Psicossocial. Lá ele vai passar por uma prévia entrevista com os profissionais, aí depois passa pela doutora, com a psiquiatra. Aí ela vai analisar o caso, se ele é um encaminhamento para a comunidade terapêutica ou se é para um hospital psiquiátrico, onde aí tem todo um trâmite, né, de aguardar vagas. Comunidade terapêutica hoje, toda o encaminhamento, né, para ser acolhido numa comunidade, tem que passar pela assistência social, fazer o cadastro único, porque tem que ter. Gente, hoje o cadastro único é o início de tudo. Todos têm que ter quando precisa de algum atendimento.
Sobre o Bolsa Família, você tem informação? Pessoas estão fazendo recadastramento?
Olha, recadastramento novo, no momento não.
O que está sendo feito, pandemia, né?
O que está sendo feito é com agendamento, atendimentos de urgência. Esses casos de comunidade que precisam, os casos de benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que está na Lei Orgânica da Assistência Social, ele tem que estar cadastrado, cadastro único, ou para ser inserido, ou para fazer o recadastramento, porque ele tem que ter esse cadastro, tem que ter o número do NIS, tá? Só que esse programa, a Leila pode estar vindo a semana que vem, que ela está voltando, né? Teve que sair de férias, porque estava dobrando as férias dela. E aí ela pode estar falando melhor, porque ela é a gestora do Bolsa Família, do Cadastro Único. Então ela pode ter mais informações sobre a questão do Bolsa Família, Cadastro Único seria o mais certo. Porque ele é que gera outros benefícios, inclusive o programa Viva Leite também, viu, Maria?
Tá. Esse programa Viva Leite, eu sempre falo aqui que é na segunda e na sexta que os pais vão buscar. Sim. As famílias vão indo retirar leite ou está sobrando leite?
Ah, ainda sobra leite.
É lamentável isso, infelizmente.
É a Thaís, né, que é a nossa
Thaís responsável. A Thaís que passa pra gente aqui.
É, isso a mesmo. Responsável pelo
programa. Tem leite e não vai buscar?
Tem leite e não vai buscar. Aí o que nós fazemos? A gente já deixa até falado. Algumas famílias que precisam, as meninas lá dos CRAS e dos locais que entregam, né, porque é entregue no CRAS Bandeirantes, no Albert João Tiago, aqui no Centro de Convivência,
No Grelé
e no CRAS Vera Cruz. Isso. Porque, assim, onde nós não temos os pontos da assistência social, nós tivemos que ter o apoio da saúde. Porque não temos CRAS em toda a cidade. Nós temos dois CRAS por enquanto. Então, nós fazemos essa parceria com a saúde na entrega do leite.
Certo. E muitas famílias não vão buscar o leite.
E ainda tem uma outra coisa. Não vai. E ainda tem uma outra coisa do programa Viva Leite, que as mães têm que fazer. É comparecer na unidade de atendimento e essa criança tem que ser acompanhada. Peso, altura, para ver a evolução, porque isso é colocado num sistema. E a questão da escola também. Existe um sistema que é colocado a frequência. Aí, se não tiver isso certinho, acontece a incondicionalidade que ela é suspensa do programa.
Certo, mas eu fiquei sabendo aqui, por isso que eu fiz a pergunta. É lamentável, nessa crise que nós estamos, as famílias estão cadastradas no programa Viva Leite. São 2 litros de leite por finais de semana. São 15 litros de leite por mês.
Sim.
Por filho. Tem família que não vai buscar o leite pro filho.
É, exatamente.
E já sabe o CRAS que tem que ir, o local que tem que ir. E o horário, já sabe tudo.
Quando ela é inserida, já sai com o local de buscar para pegar o leite.
Não tem aquele momento para buscar o leite pro filho?
Nós temos um caso ou mais aí. Que a Thaís comenta, que a mãe fala que não vai buscar porque é muito longe, não tem como mandar para mim?
Daqui a pouco vai querer que você esquente o leite e dá mamadeira também.
E leite não é o alimento primordial para a alimentação de uma criança. Tem outros alimentos para ser inserido. Se é de 6 meses, que é a partir de 6 meses. 6 meses acima, ele tem que ter uma outra alimentação. Legumes, tem que ser introduzido frutas, tem que ser introduzido outro alimento, não é só o leite.
Eu fiquei sabendo que estava sobrando vários litros de leite, mas entrega para outras famílias, sim, que estão necessitadas. Sim. Mas a família que está cadastrada, que tem o direito de buscar aquele leite, não vão ainda buscar o leite.
Exatamente, continua ainda, infelizmente.
Ô Sônia, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? A gente sabe que a assistência social faz um ótimo trabalho. Eu sei que desde o começo vocês, junto com a doutora Regina, para tentar uma solução.
Estamos
não
tentando.
Vai acabar.
Não.
Mas pode diminuir.
Amenizarmos.
Você disse que tem mais ou menos 50 moradores de rua que é de Monte Alto.
Sim.
Mais ou menos o número de moradores de rua de outros municípios.
7 a 8.
7 a 8?
A Elisângela me passou esse levantamento na sexta-feira.
É isso, né?
Da 7 a 8.
Certo. Isso, mas isso aí é um pouco, acho que mais fácil de resolver, né?
Sim. Nós vamos conversando.
Mas esses de 50 de Monte Alto é difícil, hein?
É difícil. Ficam nas praças.
Minha família
agora mesmo, você... vindo pra cá, eles estão todos deitados aqui, ó. Tem uns par.
Na praça.
Na pracinha.
Na praça do Beto Cará. É a vida que eles querem.
Sim.
Mas nós temos que solucionar. Vamos encontrar uma saída, viu, Sônia?
Se Deus quiser.
Um abraço para você, um bom trabalho,
obrigada,
Sônia.
Obrigada a todos.
Nós voltamos já já.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
A sem coço, quilo R$23,90. No cartão Savegnago, R$22,70. Postas de cascão, marril, quilo R$17,90. Pernil suína pururuca, quilo, no Sabe Ganhe, R$13,45. Coxão duro, quilo R$26,90. Galinha congelada, big frango, quilo, no Sabe Ganhe, R$4,95.
No Savegnago é muito mais barato.
Boa tarde. Pois é, o assunto de hoje ainda é Lula, né? Lula foi lá para o Sindicato dos Metalúrgicos e lá onde ele começou a vida política, disse que tudo que aconteceu com ele foi a maior mentira da história do Brasil, a maior mentira judiciária da história do Brasil. Como era de esperar, ele criticou o governo, atribuiu ao governo o fechamento do comércio varejista, a queda das vendas, ao preço alto dos combustíveis e falou mal do mercado. Né? E também, mas não respondeu a grande pergunta, vai ser candidato à presidência da República em 2022? E ele respondeu que ainda não está com a cabeça para isso. É o que eu já disse para vocês, é uma grande responsabilidade, porque agora é a hora da verdade dele. Lula versus Bolsonaro. Essa é a história, né? Que Fachin botou no colo dele. E ele não vai ter como recusar isso, não. Ele deve estar pensando, deve estar avaliando. Conversou, dizendo que as lideranças petistas estão percorrendo o Brasil e depois vão ser. A gente sabe muito bem que não é. Se Lula diz eu vou ser candidato, não é a Assembleia do PT que vai decidir isso, né? Mas outras coisas, ele já deu, já chamou o Ciro de ignorante, né? Já disse que o Ciro vai ter menos votos na próxima eleição se continuar com as grosserias dele, e que ele quer parecer inteligente, mas é ignorante. Né? A Ciro fez muito bem em não ir, porque foi convidado pelos organizadores para ir, ele e o presidente do PDT não foram. Mas também o Lula desdenhou a possibilidade de uma frente de centro. Ele disse, olha, essa história de frente, na hora que se fala em eleição, aí tranca tudo. Claro, aí quem vai querer ser o cabeça de chapa, quem vai querer ser vice, quem vai querer ser ministro, né? Aí atrapalha tudo. Então a gente vê aí que Ciro e Lula, já no primeiro dia de Lula, ele já se afastou de Ciro, assim como o Ciro se afastou de Lula quando soube, né? Ele disse, olha, vamos tratar de vacina, que é o assunto mais importante. Bom, eu anotei algumas outras coisas. Sim, que o presidente Lula tem, né, já está se dirigindo para o povo dele, né? Mas está se dirigindo ao outro também, porque ele diz, não tenham medo de mim. Isso me faz lembrar o Lulinha Paz e Amor, que foi mais ou menos nesse sentido. Então é uma atualização do Lulinha Paz e Amor e usa aquela palavra mágica que é medo. Medo é o que usam, né, os marqueteiros do coronavírus para assustar as pessoas. Né? Então, e aí, medo faz com que as pessoas fiquem, de certa forma, paralisadas. Mas eu tinha que lembrar também que Lula ainda é réu em 4 processos que não estão em Curitiba. Processos que estão em São Paulo e Brasília. É do Gripen, da compra dos aviões suecos, que o filho dele tem lá um contrato de 2 milhões e meio, que seria, segundo o Ministério Público, propina para pagar a influência de Lula na compra dos aviões. Tem a medida provisória que favoreceu a indústria automobilística, tem propina da Odebrecht e tem lavagem de dinheiro através do Instituto Lula. São quatro processos em que ele já figura como réu e que não estão em Curitiba e que continuarão aí o seu caminho, né? Bom, e ontem o presidente sancionou leis que eram medidas provisórias e que agora viraram lei, né? Permitindo governadores, prefeitos e clínicas comprarem vacinas. Claro que as vacinas têm que ser autorizadas pela Anvisa. Aí a Anvisa está com 7 dias para autorizar. A vacina está dando problema até para a Alemanha, gente. Eu já mencionei aqui para vocês que está faltando vacina nos 27 países da União Europeia. Mas a Alemanha está imitando o Brasil numa coisa. Pegaram dois deputados, um do partido da Angela Merkel e outro da aliança que apoia a primeira-ministra, né, recebendo propina de fábrica de máscara que fornece para o hospital. Vejam só a Alemanha aí copiando o Brasil. E, por fim, eu queria falar lá do Supremo dessa suspeição contra Sérgio Moro. Imagina o Supremo falar em suspeição, né? A gente pega mais da metade dos ministros e todos eles têm algum tipo de ligação com o partido ou com o presidente que o indicou. Isso indicaria suspeição para votar assuntos do seu partido, da sua preferência partidária ou do presidente que o indicou, né? Outra coisa, o ministro Gilmar Mendes baseou seu voto pela suspeição de Sérgio Moro no devido processo legal, no mesmo tribunal que tem um processo, uma ação, em que a vítima, o investigador, o Ministério Público, o julgador e o executor são a mesma pessoa. É o mesmo ministério, o mesmo Supremo. Isso não é devido processo legal. E outra coisa, ele usou, o Gilmar Mendes, usou aquelas mensagens pirateadas entre Dallagnol e Sérgio Moro para dizer que Sérgio Moro é suspeito, né? Ele não usou expressamente, mas claro que está dizendo isso, né? E, no entanto, ele disse que não se pode usar um crime para combater o crime. Ou seja, ele está citando o ministro Jorge Bussi, lá do Superior Tribunal de Justiça, que anulou a condenação do banqueiro Daniel Dantas porque usaram gravações que a Polícia Federal fez, mas sem autorização de juiz, né? E é bom a gente lembrar, num momento desse, que o artigo 5º da Constituição, na linha 56, diz que não são admissíveis provas obtidas por modo criminoso.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Fã Clube do Rei, daqui a pouco, a partir das 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, te espero aqui na Melhor.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até sábado. Refrigerante Coca-Cola Original PET 2,5 litros, R$ 6,99. Sabão em pó Tixan IP Maciez Leve 2 quilos, pague 1,9 kg, caixa R$ 12,99. Cerveja Local Pilsen Latão 473 ml, R$ 2,29. Café La Santé, 500 gramas, R$ 7,99. Amaciante Concentrado Downy 1 litro, R$ 13,98. Detergente Líquido Limpol 500 ml, R$ 1,55. Leite Condensado Nilza, 395 gramas, R$ 3,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12 horas 10 minutos e 40 segundos, aguardado o pronunciamento, você já falou, todo mundo já falou do governador, logo mais, né, o Dória irá se manifestar. Mas, segundo a jornalista Vera Magalhães, do Globo, o governo de São Paulo vai anunciar hoje o fechamento das escolas estaduais por 15 dias. A recomendação de fechamento das escolas privadas e municipais para aulas presenciais, fechamento de igrejas e demais templos religiosos e a interrupção de eventos esportivos no estado, inclusive o futebol. As escolas estaduais ficarão abertas apenas para crianças que precisem de alimentação. As escolas privadas poderão abrir para receber crianças de pais que precisem trabalhar fora, mas a recomendação na entrevista coletiva será de que adotem o ensino remoto. O limite nesses casos será de 35% dos alunos presencialmente. A recomendação de fechamento também será dada aos prefeitos em relação às escolas públicas municipais. Portanto, o martelo foi batido em reunião entre o governador Dória, secretários e representantes do Comitê de Contingência de Pandemia do Estado. As medidas que compõem uma ainda inédita fase roxa do Plano São Paulo serão anunciadas, portanto, logo mais às 12 horas e 45 minutos. Mais cedo, o governador Dória divulgou um vídeo de 4 minutos em que prepara terreno para adoção de medidas mais duras, restritivas e impopulares. Vamos aguardar, então. São 12 horas, 12 minutos e 30 segundos. Servidores poderão ter promoções com aumento salarial com recuo do governo na PEC emergencial.
Em toma lá da cá, na votação da PEC emergencial, o governo abriu mão do congelamento de salários e cargos dos servidores públicos para garantir contrapartidas fiscais. O recuo com a liberação de aumentos e progressão nas carreiras, mesmo durante estado de calamidade ou emergência fiscal, foi uma forma de evitar que deputados retirassem medidas e desidratassem ainda mais a proposta. Com isso, o governo evitou o destaque do PT, que derrubaria gatilhos de congelamentos salariais e outras despesas do governo. Na conta, segundo especialistas, permitir progressões nas carreiras de servidores deve custar aos cofres públicos cerca de 500 milhões a 2 bilhões de reais. Já o reajuste de salários para repor a inflação deve atingir 12 bilhões de reais. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 12 horas e 13 minutos, a hora da notícia, segunda edição. O Senado aprovou mudanças nas regras de pedágio em rodovias federais. Foi aprovado o projeto de lei que prevê a cobrança de pedágio proporcional ao uso da rodovia. O projeto isenta do pagamento de pedágio o veículo cujo proprietário tenha residência ou exerça atividade profissional permanente no município onde a praça de pedágio esteja instalada. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
As lotéricas já estão funcionando. Começaram a funcionar a partir das 11 horas. Teve uma reunião com o Executivo, mas estão funcionando até as 17 horas e 30 minutos. A Caixa Econômica Federal hoje também está tornando normal. O decreto passa a valer a partir de amanhã. Amanhã também o atendimento normal. E a pedido de todas as agências bancárias. Para você ir no banco, só se for mesmo uma urgência, uma emergência. Se você puder deixar, vamos supor, o seu compromisso numa agência bancária, para esperar um pouco mais, para evitar aquelas longas filas, evitar aquela aglomeração também, principalmente na Caixa, onde muitos vão ainda atrás daquele auxílio emergencial, fundo de garantia, o PIS, tudo isso. Se, de fato, você necessitar, tudo bem. Mas se você achar, falar assim, bom, não precisa ser essa semana, semana que vem ou um dia, faça isso. Vai colaborando também para evitar filas nas agências bancárias da nossa cidade.
A Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto ajuizou um mandado de segurança contra o fechamento de salões de beleza e academias da cidade na fase vermelha do Plano São Paulo. A ação foi protocolada na segunda vara da Fazenda Pública sob argumento de que a medida adotada pelo município por força de uma decisão judicial contraria legislações de âmbito federal e municipal que classificam como essenciais as atividades. Em nota, a Prefeitura informou que aguarda a decisão da Justiça sobre o mandato, que foi encaminhado para ser juntado a outro processo que trata do caso.
Os comerciantes de Ribeirão Preto fizeram uma carta endereçada ao prefeito, vereadores, para todas as autoridades daquela cidade, que a partir do dia 17 eles não vão mais permitir e não vão mais obedecer decreto fechando o comércio naquela cidade. Estão impedindo deles ganhar o pão. Então é uma carta endereçada ao Poder Executivo em Ribeirão Preto, os comerciantes lá. Agora nós temos que esperar para saber de fato o que pode acontecer.
Combustíveis puxam o custo de vida e pressionam o índice que reajusta o aluguel.
O custo de vida do brasileiro continua subindo. É o que indica a primeira medição de março do Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas. A alta média nos preços cobrados dos consumidores foi de 0,79%. Para comparação, na primeira medição de fevereiro, o índice de preços ao consumidor que compõe o IGPM tinha avançado 0,19%. Em quase todos os setores, menos educação, despesas diversas e comunicação, os produtos e serviços ficaram mais caros, com destaque para o grupo de transporte. Chamam a atenção gasolina e etanol, que encareceram 10% e 10,6% para o consumidor, respectivamente. Aumentos dos custos com eletricidade residencial, artigos de higiene e cuidado pessoal, roupas e frutas também foram listados pela FGV como influências que pressionaram a alta do índice de preços ao consumidor e, consequentemente, do IGPM. No geral, o IGPM, que também leva em conta as despesas da indústria e da construção civil, não só os preços cobrados do consumidor, disparou 1,95% na primeira prévia de março. Do começo do ano para cá, o índice já avançou 7,31% e o aumento beira 30% no período de 12 meses. O indicador, vale lembrar, é usado como base para o reajuste de muitos contratos, incluindo os de aluguel. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até sábado. Refrigerante Coca-Cola Original PET 2,5 litros, R$ 6,99. Sabão em pó Tixan IP Maciez Leve 2 quilos, pague 1,9 kg, caixa R$ 12,99. Cerveja Local Pilsen Latão 473 ml, R$ 2,29. Café La Santé 500 gramas, R$ 7,99. Amaciante concentrado Downy 1 litro, R$ 13,98. Detergente líquido Limpol 500 ml, R$ 1,55. Leite condensado Nilza 395 gramas, R$ 3,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
São 12 horas 20 minutos e 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 11 de março de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário Cabo Edilmar. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo, com certeza, pode ser a sua forma de dirigir. Reveja seu comportamento no trânsito.
Chacode a goiabeira que eu vou escutar com as duas orelhas.
Na terça-feira, por volta das 6h40, quando o rei dos astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, Álvaro Antônio Miranda, de 51 anos, ele conduzia um automóvel, um Renault modelo Clio. O veículo transitava pela SP-322, rodovia Armando Salles de Oliveira. Quando chegou no quilômetro 517, mais 800 metros, na margem esquerda do Rio Grande, no trevo do município de Orindiúva, região de São José do Rio Preto, colidiu transversalmente com um caminhão tanque acoplado a dois reboques, conduzido por um motorista que não teve o nome divulgado, que chegou no trevo de Orindiúva e ia atravessando a rodovia sem os devidos cuidados. Com a violência da pancada na lateral do caminhão, o motorista do Renault Clio sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São José do Rio Preto. Os rodoviários Cabo Mazini e o Cabo Lucival registraram a ocorrência. Amigo motorista, obrigado pela carona e pela audiência. Que Deus lhe acompanhe sempre. Por volta das 19h30, no início da noite que passou, um motorista que não teve o nome divulgado, morador aqui em Araraquara, ele conduzia um Fiat Uno na cor prata também de Araraquara. O veículo transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Seguia no sentido capital interior pela pista norte. Quando chegou no quilômetro 232, mais 800 metros, em São Carlos, atropelou um jovem de mais ou menos 27 anos, sem identidade, que caminhava pelo leito carroçável. Com a pancada, o jovem decolou, voou, caiu naquele carpete preto viário paulista, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São Carlos para ser identificado. Os rodoviários Soldado Sala e o Cabo Dias registraram a ocorrência. Nas duas ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a polícia rodoviária marcou presença, registrou e prestou as vítimas dos acidentes fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, quero saber a frase de para-choque para esta quinta-feira.
Amigo ouvinte, cuida bem da tua vida. Ela não tem cópia.
Vixe!
Falou. JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas e 26 minutos, vamos convocando o repórter Humberto Ferretti. Ele vai destacar a goleada do Grêmio na Libertadores, a rodada da Copa do Brasil e o Palmeiras, que volta a campo hoje pelo Paulistão.
Grêmio atropela o desconhecido Ayacucho do Peru em Porto Alegre na estreia do tricolor na pré-Libertadores. Com direito a 3 gols de Diego Souza, o Imortal venceu por 6-1 e poderá até perder por 4 de diferença na volta semana que vem. Tanto que o técnico Renato Portaluppi deve dar folga para alguns jogadores e escalar vários reservas. Eleito, obviamente, o craque do jogo de ontem, o atacante Diego Souza pregou respeito ao time peruano, mas deixou claro que não dá para pensar em eliminação.
Olha, a gente não pensa nessa hipótese. A gente pretende estar nas melhores competições que a equipe brasileira possa disputar. Fico muito feliz de poder ter feito 3 gols na partida. Primeira vez que acontece isso comigo aqui no Grêmio. E espero que possa acontecer mais vezes. Mas, como eu disse, vamos encarar com seriedade. A gente fez um excelente primeiro jogo. Sem dúvida, vamos buscar com seriedade um excelente segundo jogo também.
Pela Copa do Brasil, a primeira fase já teve uma zebra. Em jogo polêmico, com sumiço de Gandula, acionamento do sistema de irrigação e apagão dos refletores, o Sport foi eliminado ao perder para a Juazeirense, fora de casa, por 3-2. O Leão entende que tudo isso foi feito de propósito pelo clube rival. Já o destaque positivo ficou por conta do Botafogo, que se classificou ao bater o Motoclube por 5-0. Para fechar, o Palmeiras volta a campo nesta quinta contra o São Caetano para um jogo atrasado da primeira rodada do Paulistão. No duelo das 19h no horário de Brasília, no Allianz Parque, o Verdão não terá seus principais jogadores, que ganharam folga após o título da Copa do Brasil, e deve mandar a campo um time com uma mescla entre garotos da base e reservas experientes, como Gustavo Scarpa e Lucas Lima.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.